Muitos dos meninos e meninas que estão lá daquele lado, dos jovens e outros que estão espalhados por aí, inclusive esses dois pequenos aqui, costumam me chamar de vô. E eu gosto muito, muito mesmo, quando me chamam assim. O único título do qual eu me orgulho é de ser avô. É tão bom ser avô que eu recomendo a todos. Viu, Daniel? Tu também um dia pode ser avô. Se Jesus não voltar antes, mas é quase certo que volta antes. Amém? Nada de querer casar antes da volta dele, hein? Nada disso, vocês os jovenzinhos aqui. Especialmente as meninas. E eu sei porque estou falando isso. Elas vêm falar comigo. Diz, ah, o senhor disse que Jesus volta logo, mas eu queria casar primeiro. Ah, se for assim, ele não volta nunca, porque sempre vai ter um grupo querendo casar. Mas ele volta logo mesmo. Todos os sinais são de que Jesus volta logo. Isso com a sua presença física. Eu não preciso com tanta pressa que ele volte, porque ele está aqui e está em mim. Jesus está aqui conosco. Ele ressuscitou e vive e está aqui com a gente. Vamos louvar o Senhor, aplaudi-lo com muita alegria. Eu pedi ao meu amado Asaf que ele cantasse para nós uma canção linda que Deus lhe deu com base na palavra. Há muitos anos atrás, quando o meu filho Samuel, que mora lá em Salvador, me deu a alegria de vê-lo convertido, e o Asaf ia ensinar o Samuel a tocar violão. Mas o Asaf também estava aprendendo, né, Asaf? E ele tinha um...
Ainda estou. De Jorge.
Ele tinha um violãozinho que eu esqueci o nome da marca, de Jorge, que ele deu, acabou dando para o Samuel.
Não, para o Samuel eu dei um Giannini.
Ele deu um Giannini, é um outro violão. E eu estou fazendo com detalhes para os irmãos saberem que é uma história real. Estou pedindo a confirmação dele. Aí ele chegou lá em casa, o Asaf, e ele foi com o Samuel lá para um canto para o... da aulinha de violão. E depois o Asaf disse assim: Deus me deu uma canção, eu vou tocar pela primeira vez aqui para vocês. Ele não estava tocando pela primeira vez, é claro que não, mas estava tocando para nós ali a primeira vez. Ele bem mocinho. E essa canção tem uma hora que diz assim, é palavras do Senhor, eis que eu estou à porta e bato. Eu estava orando ali, que o assunto que me foi pedido pelo Samir, eu dificilmente prego alguma coisa que me dizem assim, eu gostaria que você pregasse sobre isso, porque eu não estou aí para fazer a vontade de ninguém. Mas é que no presbitério, estou para fazer a vontade de Deus, mas no presbitério surgiu um assunto, e então o Samir disse, na reunião dos jovens seria bom esse assunto. E eu não quis perguntar para ele por quê. Isso não é do meu ofício, investigar por quê. Mas se um servo do Senhor pediu, eu comecei a orar, e eu disse para ele que sim. E o assunto que eu vou falar daqui a pouquinho é esse, mas eu estava pedindo que o Senhor bata na porta do meu coração e no coração de vocês. para que não seja só mais uma palavra, mas que haja uma resposta do coração à palavra que é dele. Eu vou pedir que o Asaf, não sei como é que ele vai conduzir, se ele vai querer que nós cantemos juntos, mas é com ele. Os irmãos podem ficar assentados mesmo. Não quero ninguém cansado quando eu começar a falar.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e com ele cearei e com ele cearei.
Momento, Asaf. Quando o Asaf lá em casa chegou neste ponto, meu filho Marcos, dos dois homens, o que é mais velho, ele é pastor em Salvador, não era convertido. Isso lá nos anos 70. E ele, ouvindo o cântico, havia uma cortina que separava a sala em que nós estávamos de uma outra sala pela qual ele entrou. Aí ele pôs só o rosto para dentro da cortina.
Isso mesmo.
E perguntou assim: posso entrar? Eu lhe disse: meu filho, é a tua casa, é nossa casa, vem e senta, que o nosso irmão está cantando uma coisa tão bonita. E quando Asaf chegou nesta parte que diz: esta porta pode ser do teu coração, o Espírito Santo me falou assim: hoje eu começo a tocar o coração do teu filho. E começou mesmo. Hoje, lá onde ele está servindo o Senhor, há mais de 3 mil discípulos de Jesus que acompanham os pastores que estão com ele e ele. E quando Jesus bate e você responde deixando ele entrar, acontecem coisas que você nem imagina que Deus produz na vida. Alguns de vocês já sabem, mas é necessário que isso seja uma coisa contínua. Não é um dia, não é um entusiasmo apenas humano das emoções, uma coisa real. Você abre a porta para ele, ele entra e começa a fazer coisas maravilhosas.
Eis que estou à porta e bato.
Podem cantar comigo.
Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e com ele cearei e com ele cearei. Esta porta pode ser do teu coração, e se tu ouvires minha voz, eu entrarei e contigo e contigo cearei. Esta porta pode ser a do teu coração. E se tu ouvires minha voz, eu entrarei e contigo cearei, cearei e contigo cearei.
Que promessa da palavra, vou cear contigo. Vou cear contigo. Estava falando a um pequeno grupo que um dia Jesus chegou ao pé de uma árvore. Eu aprendi um cântico relacionado com a conversão de Zaqueu quando eu era menino, pequeno, a respeito da conversão de Zaqueu. Jesus chegou ao pé da árvore em que Zaqueu estava e disse, desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. E a conveniência de Jesus é sempre o bem daqueles com quem ele fala. Convença-se disso, Jesus ama você e quer dizer uma palavra para você. Sempre, ele sempre quer falar. Não é preciso vir a uma reunião para ouvir a voz de Jesus. Não, não pense assim. Tão bom quando nós nos congregamos, como fazemos hoje. Mas você não depende de uma reunião para ouvir a voz dele. Deixe-me ver, quantos têm ouvido a voz de Jesus lá na sua casa, no seu quarto, levante a mão bem alto para a glória de Deus. Amém. Muitos têm ouvido a voz de Jesus. Amém. O assunto que me foi pedido surgiu numa reunião do presbitério com os diáconos. Começamos a conversar e surgiu uma conversa de um assunto da palavra que tem que ver com a nossa vida prática. É a questão da lei e da graça. São dois princípios que falam aqui na palavra de duas alianças. Uma aliança que Deus fez através de Moisés no Monte Sinai, onde Moisés recebeu a lei. E a graça que Deus estabeleceu no Monte Calvário, por meio de Cristo Jesus. E nós encontramos uma palavra que eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. É um versículo só, mas muito importante. No Evangelho de João, no capítulo 1, diz assim, no versículo 17. Eu vou convidar os irmãos a lerem junto comigo, mesmo que as traduções sejam diferentes umas das outras. Vamos ler? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Um dos problemas que nós podemos enfrentar praticamente na nossa vida cristã, uns com os outros, é o problema de lei. Muito sério. É uma denominação há uma denominação evangélica que foi proibir os pescadores que trabalham na orla marítima. Quando eu soube disso, eu quase que não acreditei, de andarem de bermuda, porque era roupa indecente, tinha que andar de calça comprida. Indecente é sair para o mar, e ficar molhado logo que entra, e sair molhado mesmo quando está só puxando a rede. Não sei que indecência há numa pessoa andar de bermuda. E um pescador lá da orla marítima. Isso foi ordenado para eles que estariam sob disciplina se vestissem em bermuda. Em nome de Jesus. Sabe o que se chama isso, Davi? Lei estúpida. Em nome de Jesus. Lei, vou repetir, para quem não tem bons ouvidos, lei estúpida, grosseira. Mas é possível na igreja aparecer essas coisas. Me disseram que era para falar com franqueza com vocês e eu não uso de outro jeito. É possível no discipulado haver uma distorção grande. Pessoas que, como discipuladores, começam a dar ordens e a cobrar. Aí, a reunião de discipulado se torna ordem de um lado e cobrança do outro. Ordem e cobrança. É quase tão estúpido como a outra coisa. Deus não se agrada disso. Nós não estamos debaixo da lei. Não estamos, amados. Vocês querem ver na Escritura? Quantos querem ver na Escritura? Então vamos ver logo, né? Na palavra de Deus. Basta esse versículo para dizer: Moisés trouxe a lei. Jesus Cristo trouxe a graça. Pronto. Já bastaria. Mas vamos ver isso melhor. Primeiro quero mostrar para os irmãos, pela Escritura, como a lei não torna ninguém justo. Você pode tentar obedecer toda a lei, mas mesmo que você obedeça com rigor a lei, você vai sempre tropeçar em algum ponto. Ninguém é perfeito para cumprir toda a lei. E você vai fazer uma coisa inútil, porque Jesus já cumpriu tudo. Por você. Vamos ver isso. Atos, capítulo 13, versículo 39. Eu vou ler desde o versículo 38. Do testemunho de Paulo. Ele diz: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, isto é, Jesus, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Aqui diz duas coisas: fomos justificados por meio dele, por meio de Jesus, e que nós não podemos ser justificados pela lei. Não tem como. Romanos capítulo 3, é só ir para o livro da Bíblia seguinte, depois de Atos. Romanos 3, versículo 20, diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Vem o conhecimento do pecado, mas não a graça, não é poder para ser liberto do pecado. Em Gálatas, um pouco mais adiante, no seu Novo Testamento, Depois da carta segunda de Coríntios, vem Gálatas. E no capítulo 5, no versículo 4, diz assim. Ele está corrigindo os Gálatas, que eram discípulos, eram cristãos, como eram chamados discípulos nesse tempo e hoje. E diz Paulo assim, porque eles voltaram para a lei. Eu vou ler desde o versículo 1, para que o entendimento seja mais claro. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ele está falando da lei. E eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, que era uma prática judaica, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça, decaístes. Não é para andarmos debaixo de lei. Agora, a graça, diz o apóstolo, essa, sim, capítulo 2 de Efésios, é só virar a página da Bíblia, está na carta aos Efésios, no capítulo 2, o versículo 8. Diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, a fé é um dom de Deus. É uma coisa maravilhosa o que Deus opera na vida da gente pela palavra. Você ouve a palavra de Deus e você diz assim, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas está mexendo comigo. Eu não sei bem. Às vezes nós ouvimos a palavra de Deus e não compreendemos bem. Isso acontece durante todo o tempo da nossa vida cristã. Aos meus 84 anos, eu de vez em quando encontro uma coisa na palavra que eu digo assim, ah, mas isso não estou entendendo. Mas não se impressionem. Daqui a pouquinho o Espírito Santo começa a pegar aquela palavra e falar com você, naquela palavra. Naquela palavra que você não entendeu, ele gera a fé e dá o entendimento. Hoje falando com os discipuladores, eu lembrei, hoje de manhã lá na chácara, lembrei os discipuladores que Jesus falou com toda clareza. Agora nós vamos subir para Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos gentios, vão bater nele, vão cuspir o Filho do Homem e ele vai ser levado à morte e vai ressuscitar ao terceiro dia. Você sabe o que os apóstolos disseram para ele? Mas não era a multidão, os apóstolos, os doze disseram, não estamos entendendo nada. E a palavra diz que eles não entenderam nada do que Jesus lhes disse. Poucos dias depois, Jesus abriu-lhes os olhos, o Espírito de Deus. Jesus, o Espírito Santo, o Pai, sempre abre o nosso entendimento de uma maneira inesperada. Espere que Deus faça isso com você. Amém? Uma coisa que você não entende, não diga que não é verdadeira porque você não entende. Diga, Senhor, estou esperando. Senhor, me dá entendimento. E Ele dá. Uma coisa é certa, nós não vivemos por coisas estabelecidas que diz assim, ou crê ou morre. Mas espera aí, eu quero crer, mas eu por enquanto não posso. Me ajuda, Senhor. E aqui diz assim, a fé é um dom de Deus. Ah, mas então eu não sou culpado, que Deus não me deu. Não, não diga também isso. Não deu porque você não esperou, não pediu. Se o problema sério é que Deus não é obrigado a nada. Você não pode obrigar o Senhor dos céus e da terra, aquele por quem existe o universo, que você diga uma coisa para ele em oração e pronto, já está feito. Sabe qual é o problema nosso? É que nós somos entusiasmados com alguns temas que nós não vivemos. Sabe que hoje quando nós cantamos assim, orar, 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 mas olha como nós repetimos. E eu vi alguns se sacudindo quando cantar um orar, orar, orar. Um entusiasmo no cântico sobre a oração. Mas que bom o entusiasmo. Mas eu gostaria de perguntar aos amados, nós somos entusiasmados assim para orar? Ou é para cantar sobre a oração? Aí é que está o problema. Porque quem ora, aprende a esperar, aprende a confiar. Ah, mas eu tenho pedido tanto para Deus. Pois é, você estava fazendo um esforço tremendo na oração. A oração não era alegria para você, não. A cantar sobre a oração é alegre. A gente pula, salta para cá e para lá. Outra coisa é orar, mesmo que significa eu confio no meu Senhor e espero nele. Eu não estou entendendo, mas ele vai me dar entendimento. O Espírito Santo, nós estamos vivendo uns dias maravilhosos, porque nós estamos vivendo perto da volta do Senhor, e quando Deus está fazendo umas coisas maravilhosas. Quando eu terminei hoje de ministrar para os discipuladores lá na chácara, o Jonathan me procurou e me mostrou uma folhinha que ele escreveu ontem quando estava vindo para Porto Alegre de ônibus, né? Você vinha de ônibus. E ele anotou aquilo que Deus... Mas tudo que Deus disse para ele, baseado na leitura dele do Templo de Salomão, é o que eu tinha dito para os discipuladores. Sabe quem é que faz isso? Isso não é coincidência, não. Sabe quem é que faz isso? Não é coincidência, como eu sempre digo aqui para o pequeno grupo de estudo bíblico, é cristocidência. Sempre ocorre por causa do amor de Cristo por nós. Sempre. Sempre acontece. O Espírito que está dirigindo, que está sobre o Jonathan, está sobre mim, está sobre vocês, e ele quer falar, só que às vezes, como nós cantamos, Azaf, ele está à porta, bate, 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 e nós estamos com o coração fechado. Ali diz no cântico, esta porta pode ser a do teu coração. Não pode só ser, é. A porta está no teu coração. Deus nunca violenta a nossa pessoa. Ele bate esperando entrar. É você que decide. A graça é que Deus concede a fé àqueles que ouvem a sua palavra e buscam dele a revelação. Numa hora, aqui bem à frente tem um querido casal que passou por tribulações. Entre eles, eu estou falando porque eles testemunharam aqui numa reunião nossa aqui. Veio o tempo de paz na vida da família. Aleluia. Não é, Pedrinho? Veio a paz, né? Tá gostando do teu quartinho, Pedrinho? Ah, bom. Se vocês vissem a carinha dele, então, todo alegre. Agora ele tem um quartinho dele. Aleluia. O Senhor é bom. Mas há um contraste muito forte entre a lei e a graça. Na lei, a ovelha morre pelo pastor. Vocês sabiam? Sempre. O que, que eles sacrificavam? Uma ovelha para que aquele que sacrificasse a ovelha, que era o dono da ovelha, fosse justificado. Na graça, é o pastor que morre pela ovelha. É Jesus quem se põe no altar para morrer por nós. Diga para quem está ao seu lado, Jesus morreu por mim e por ti. Pode dizer, se você não crê nisso, pode ficar certo que é isso mesmo. Em Romanos 8, encontramos um texto que eu considero um dos textos brilhantes. É muito difícil dizer isso, que quase, se a minha Bíblia brilhasse nos textos que eu gosto, ela estava toda brilhando. Mas em Romanos 8, nós encontramos uma passagem linda no versículo 1 em diante. Podem abrir suas Bíblias, Romanos 8. E diz assim o apóstolo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida, olha que coisa interessante, a lei do Espírito de vida não é mais a lei que mata. Em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, a carne é a nossa natureza humana, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. Ele não tinha pecado, então é só em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor, a tendência da carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha, essa declaração é uma declaração líquida, certa, perigosa e gloriosa, tudo ao mesmo tempo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da retidão ou da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Hoje alguém me perguntou assim: como é que você, na sua idade, aguentou falar toda manhã para os discipuladores e ainda vai falar hoje à noite? Pergunta para ele. Como é que eu vou explicar uma coisa dessa? Eu não posso explicar uma coisa dessa. Eu não tenho explicação, eu tenho a experiência dela. Deus não quer que vocês sejam pessoas que compreendem as coisas. Deus quer que vocês sejam as pessoas que vivem as coisas dele. Amém? Experiência, vida. Nada de palavrório para encher a cabeça. Nada de lei para você ser um discípulo que anda direitinho e sempre aprovado pelo discipulador. Nada disso. Eu não estou querendo dizer que vocês devem ser reprovados pelo discipulador. Nem estou dizendo que não é importante andar direitinho. Ande tão direitinho como o Espírito conduzir você. Mas não seja esforço em vão. Você vai se esforçar, se esforçar, se esforçar e depois dizer, não presto para nada. Aliás, nós nunca prestamos para nada mesmo, sem o Espírito. Quantos querem andar no Espírito aqui? Aleluia, aleluia. Temos uma congregação de expectantes, sempre esperando. Estamos esperando. A esperança é uma coisa maravilhosa junto com o amor e a fé, não é? Estes três, a fé, a esperança e o amor. Pois é, queridos, dádivas de Deus para nós. Você quer ter fé? Espera em Deus. Mas não é para esperar assim. Tá bem, um dia, se Deus quiser, Ele vai me dar. Não, não, isso não é esperança cristã. A esperança cristã é tomar a palavra de Deus que já nos foi dada sobre as coisas que temos em Cristo e nos apropriarmos delas, porque Ele nos dá as coisas que estão nele. A graça veio por meio de Jesus Cristo. Ele é a graça feito gente. Gálatas 4 tem uma passagem muito bonita também. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Gálatas está logo depois de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Olha, resgatar os que estavam sob a lei, portanto, sob condenação, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Abba, no aramaico, é a mesma coisa, tem o mesmo sentido que a nossa expressão. De vez em quando eu recebo um bilhetinho das minhas filhas, dos meus filhos, que diz assim, paizinho. Ah, mas que coisa boa ouvir isso. Mas Abba quer dizer paizinho. E as duas palavras juntas, Abba Pai, quer dizer papai. Você se lembra do Nilcinho? Quantos estão lembrados do Nilcinho? O Nilcinho, lá da Noruega, me manda uns e-mails e ele sempre diz assim, o nosso papai quer nos abençoar. Ele sempre chama Deus de papai. Diz assim, mas isso não é uma familiaridade indevida, uma falta de respeito para com Deus? Não, é o jeito que Deus gosta de ser chamado. Ele nos recebeu como filhos. Jesus falou para os discípulos muitas vezes isso. Eu já não quero mais chamar vocês de servos. E nós somos servos, não é? Mas ele diz, eu não quero chamar de servos, eu quero falar de vocês como amigos, chegados, porque tudo que eu recebi do meu Pai, eu tenho vos dado a conhecer. Aí no livro de Hebreus diz que Jesus chega no céu e diz assim, aqui estão os filhos que tu me deste. Nós. Você é filho. Pega na mão do teu irmão aí. Rubinho, não precisa fazer força para pegar a mão dele porque ele está com a nenê. Pega na minha. Pronto. Aí. pode dizer: você é filho ou filha, né? E você, portanto, é meu irmão. E nós estamos livres da lei, porque nós estamos nele, em Jesus, nosso irmão mais velho. Sem lei. Miriam vai por ali uma transparência. Talvez até alguns de vocês queiram copiar, não sei. Uma transparência que põe em paralelo a diferença entre a lei e a graça. A lei, na lei, Deus exige: não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura. Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E vai dando ordens. A Deus exige. Agora, no Novo Testamento, a graça, Deus rogando e concedendo aquilo que ele pede. Quem pode guardar todos os mandamentos? Ninguém pode. Mas o Espírito Santo pode. Você quer guardar os mandamentos? Você diz assim: mas os mandamentos não foram dados por Deus? Foram. Então como é que o Senhor diz que nós não estamos mais debaixo da lei? Porque Deus tem uma coisa maior. Qual é a coisa maior de Deus? É que ele, além de dar os mandamentos, ele te dá a graça para tu poderes praticar os mandamentos. O que é mais importante, a lei ou a graça? Uma pergunta tola da minha parte, né? É evidente que a resposta de vocês vai ser: a graça, que nos concede a capacitação para cumprirmos a lei de Deus. A lei condena. Estava um advogado sentado aqui, eu ia perguntar para ele uma coisa, mas ele fugiu para algum canto. Você entra em demanda na justiça com alguém que cometeu uma injustiça contra você. Se você ganha a causa, o que foi demandado vai ser condenado. Se você perde a causa, você vai ser condenado. Mas sempre a lei condena. A lei sempre condena, mas a graça redime. Elias, tu podes ajudar aqui? Acho que seria bom nós lermos os textos. Então vem aqui. Assim tu lê no microfone também e ajuda. Nós vamos voltar ao ponto número 1. Sentir que nós devemos ler assim, ó. Não precisa ler todo o Êxodo, porque é evidente que Deus exige. Isso.
2 Coríntios 5, 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Deus, rogando e concedendo aquilo que roga. Essa é a graça de Deus. No segundo item, Deus, a lei condena, Romanos 3, 19.
Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus.
Olha o que a lei faz, todo mundo culpado. Redime a lei, a graça redime, Efésios 1, 7.
No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça.
Em Gálatas, também indicado 3:13, eu leio, estou com a Bíblia aberta aqui,
tá bem.
Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha, era maldição a lei. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A lei mata, Romanos 7, de 9 a 11.
Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou.
A graça vivifica, ao contrário da lei que mata. João 10, 10. Eu vim, disse Jesus, estou dizendo de memória, para que tenham vida e a tenham em abundância. Não um pouco de vida, mas vida em abundância.
Aleluia.
A lei fecha todas as bocas. Romanos 3:19 já foi lido. Mas aqui destacamos isso. A lei fecha a boca, porque ninguém vai louvar por causa da lei. Fecha a nossa boca. Mas abre as bocas. Romanos 10:9-10.
Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação.
Amém. Que texto esse? Êxodo 20:18-19, eu vou ler. Diz assim: a distancia o homem de Deus. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, o Sinai. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. A lei faz isso, afasta o homem de Deus. A graça aproxima.
Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo.
A lei diz, Êxodo 21, 24, assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, etc. Aí vai pelo minúcias da lei, olho por olho, dente por dente. O Evangelho de Mateus diz:
eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra.
Que diferença da graça para a lei. A lei condena o melhor dos homens. Filipenses 3, 4 a 9.
Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé.
O apóstolo está falando aqui nessa carta que escreveu da prisão, que ele, imagina, nós conhecemos a vida de Paulo e dizemos, que homem de Deus extraordinário, pois esse mesmo homem se sentia condenado pela lei. Mas esse mesmo homem foi, aí no mesmo texto, fala que ele teve um conhecimento daquele cuja graça era totalmente restauradora para ele. E a graça faz o contrário, justifica gratuitamente o pior dos homens. Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Eu acho que já está aberto aqui, eu leio. Diz assim, é o ladrão ou o bandido crucificado ao lado de Jesus. Esse foi condenado pela lei romana a morrer numa cruz. Só os romanos condenavam à morte de cruz. E esse bandido disse para o outro bandido que estava blasfemando contra Jesus na cruz, ele respondeu assim, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. É certamente, irmão, revelação. Hein? Deus estava conhecendo o coração desse homem. Sabia que ele era arrependido e acrescentou esse homem, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele só pediu a lembrança. Olha o que a graça faz. A graça é Jesus. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje o único homem que a gente sabe pelas escrituras que ouviu isso de Jesus. O bandido. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amados, isso é o que a graça faz. Um favor imerecido. Uma bênção nem mesmo almejada, pediu apenas uma lembrança. A graça que é Jesus faz isso. Não é preciso ver os textos. Hoje nós vimos isso também com os discipuladores. A ovelha, e já vimos aqui, morre pelo pastor. Está em 1 Samuel 7, 9. O pastor morre pela ovelha, como Jesus fez por nós. Conclusão. Está na hora de concluir. O que crê, vamos falar assim, porque crente já está tão esquisita essa palavra, que é melhor dizer o que crê, não é? O que crê não está mais debaixo da lei, conforme Romanos 6,14. O crente está sob uma lei, sabia? Qual é a lei? Mas qual é a lei? De quem é a lei? De Cristo. A lei de Cristo. João 13,34. Agora, irmãos, nós chegamos no coração da coisa que estamos vendo. João 13,34. E diz assim: não, eu vou começar com o 33, porque eu gosto muito desse vocativo de Jesus. Ele diz assim: filhinhos, olha o que vocês são, olha o que nós somos. Filhinhos. Eu gosto muito de tratar os jovens de filhos, sempre estou chamando um de filho. Mas Jesus gostava de fazer isso, e nós devemos gostar disso. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou. Vamos ler juntos? Um novo que vos ameis, assim como eu, que também vos ameis uns aos outros. Esse é o mandamento de Cristo. Ah, isso é interessante. O amor. Que palavra corrompida em nossos dias. Como eu vos amei. Esse é o segredo para não corromper o amor. Amém, amados? Ah, não, amém está fraco. Eu não aceito nem para mim, quanto mais para a palavra. Amém?
Amém.
Bem, agora está um pouco melhor. Porque nós estamos dizendo amém para a palavra de Deus. Uma coisa que sai do coração, da vida mais profunda do espírito. O amor que gera gratidão, em que não há nada de malicioso, não há nenhum interesse próprio, a não ser que o nosso interesse seja realmente ajudar como Cristo nos ajudou, como Cristo nos salvou, de fazer o que ele fez. O padrão é esse, que vos ameis como eu vos amei. Aliás, ele diz primeiro isto: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é o amor segundo esse mundo, não. O amor segundo esse mundo só quer tirar vantagem do outro. Só tirar vantagem do outro. Só gozar através do outro. Só experimentar coisas profundas do ser do outro para proveito próprio. O amor de Jesus não é nada disso. É o amor que se dá, que se entrega, que renuncia, que favorece, que abençoa, que dá o que tem de melhor. A vida se entrega, não exige, se entrega. Amor exigido não dá, né? Um dia eu fui falar com a Liginha. É, nós éramos amigos. E ela disse não. Aí, para usar uma expressão do Azaf, eu disse para mim mesmo: estou frito. Eu busquei o Senhor. Aí, eu estava fazendo refeição na casa dela, era muito amigo do irmão dela. Olha, é bom ser amigo do... Isso não é um amor muito bom, não. Mas é bom ser amigo. Aí estava na casa dela. E passando por ela, eu fiz assim, Elias. Dei um toque assim. Aí eu disse assim, desculpe, Lígia. Aí ela falou, eu não chamava dela de Liginha ainda. Aí eu disse, desculpe, Lígia. Aí ela me disse uma coisa espetacular. Tapa de amor não dói. Pronto. Estava tudo feito e eu não estava mais frito. Agora estava bem. Aquela por quem meu coração ansiava de um relacionamento mais de perto tinha me dito, pode avançar, não muito. Isso ela não disse, mas ela estava me dizendo alguma coisa com essa expressão. Sabe o que, que Deus quer de você? Que você diga sim para Ele. Está esperando isso. E alguns de vocês já disseram sim, mas estão com um problema. De vez em quando dizem não. É para dizer sim todos os dias, tá, meu irmão? Todos os dias, tá, Danielzinho? Todos os dias, sim, Senhor. É, nós estávamos na frente, o Azaf estava junto, nós estávamos na frente da casa onde o Senhor disse para Pedro, lá em Jerusalém, em Jope, o Senhor disse para Pedro, assim, eu estava junto com o Azaf lá. O Senhor disse assim, olha, você tem uns animais impuros antes dessa visão, mata e come. E o Pedro disse, não, Senhor. Aí quando nós estávamos lá, na frente da casa, depois que o irmão, um pastor querido que estava nos dirigindo, entregou uma palavra muito boa, eu falei assim para os irmãos, uma coisa que Deus tinha me dito. Você não pode dizer essas duas palavras para o Senhor. Não, Senhor. Ou você diz Senhor e diz sim, ou você diz não e não pode dizer Senhor. Queria fazer uma pergunta só para os jovens. Vocês chamam Jesus de Senhor? Chamam? Levanta a mão os que chamam Jesus de Senhor aqui entre vocês, os jovens. É uma turma boa, da pesada. Amém. É? Uma galera boa. Você está atualizado, hein? É. O Azaf tá, e a Rosana estão incluídos. Faz anos que eles estão incluídos. Aleluia, aleluia. Pois é. Aí, quando terminou nossa reunião lá na frente da casa, onde Simão disse para o Senhor isso, de modo nenhum, Senhor. Uma senhora veio e me falou assim. Na última reunião ela deu testemunho de novo, não foi a Zaf? A última reunião da caravana ela deu testemunho de novo. Ela disse assim, eu quero agradecer porque muitas vezes eu disse para Jesus, isso não, Senhor. E hoje tomei a resolução, nunca mais vou dizer não para Ele que deu a sua vida por mim. Amor só tem uma resposta cabível ao amor. É o amor do ser amado. Deus tem um único mandamento para você em Jesus. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas se você não ama a Deus, você não compreende o que Cristo fez naquela cruz, você nunca põe o seu amor pelos outros no nível em que deve estar. Mas se você põe, aí o amor de Deus vem e enche o seu coração. Eu gosto muito da expressão de Paulo lá em Romanos. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Não é só colocado, é derramado. O amor de Deus é derramado. O amor de Deus está sobre mim. O amor de Deus está sobre os meus irmãos. O amor de Deus está sobre nós. Aleluia! Mas Deus me disse que é para dizer uma palavra de advertência com a qual eu vou terminar. Eu queria terminar com uma palavra sobre a riqueza do amor de Deus. Mas o que eu vou dizer também é por causa do amor de Deus. E não é só para os jovens. Alguém disse que eu devia dizer essa palavra para os jovens. Mas não é só para os jovens. É para mim e é para todos nós. Gálatas, capítulo 5. Versículo 13. Porque pode alguém, ouvindo da liberdade que temos em Cristo, que não estamos mais debaixo da lei, e que o discipulado não é ordem e cobrança, apenas pode haver conselho, um pedido para que o discípulo faça alguma coisa, mas nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Mas tem uma coisa que as pessoas compreendem mal. E é essa minha palavra de advertência. Compreender mal a sua liberdade em Cristo. Cuidado! Eu me virei para os jovens. Eles estão em maioria hoje aqui desse lado. Mas todos nós podemos usar mal da liberdade que temos em Cristo Jesus. Olha só o que diz o apóstolo. Porque vós, irmãos, olha, essa carta é uma carta contra a lei, hein? Dos judaizantes, lá na Ásia Menor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Quem foi chamado à liberdade? Nós. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. O que que é a carne? A vontade própria, as emoções e a razão, o raciocínio, a capacidade de estar atento, de raciocinar, de pensar. Isso é a nossa alma, e a nossa alma é a nossa carne. Eu me lembro de uma senhora que estava orando assim, há anos atrás, ela falou assim: Senhor, esfarela a minha alma, espedaça a minha alma, pulveriza. Aí eu cheguei perto dela e disse assim: minha irmã, não peça isso porque pode acontecer, não é? Você está pedindo para o Deus Todo-Poderoso, mas não peça isso, Deus não vai fazer isso com a sua alma. Não, Ele não vai fazer isso, pulverizar a sua alma. Ele vai salvar a sua alma e santificá-la quando você estiver empenhada em fazer a sua vontade, guiada pela vontade dele, seus pensamentos orientados pelo Espírito dele, e o seu prazer vai estar na lei do Senhor, que é amar uns aos outros como ele nos amou. Ah, queridos, nós temos um limite à nossa liberdade. E o limite da nossa liberdade é o amor que nos deu a liberdade. Não é fazer porque tem um mandamento, ou não fazer porque tem um mandamento. É fazer porque eu amo aquele que me deu o mandamento. E não fazer porque eu amo aquele que me deu o mandamento. Eu quero agradar o meu pai. Eu quero que ele seja feliz comigo, que sou seu filho, como eu sou feliz por ele me ter dado vida e no seu filho. Estão compreendendo, irmãos? Quero que ele fique feliz, meu paizinho. meu Pai Celestial, e deu seu filho unigênito. Ele poupou o filho de Abraão, o Isaac, que ia ser sacrificado, lá naquele sacrifício para testar a obediência do Abraão. Ele poupou o filho de Abraão, mas ele não poupou o seu próprio filho. Antes, por todos nós, o entregou naquela cruz. Como não vou amar aquele que me amou dessa maneira? Sejam livres, irmãos, no amor de Jesus. Esse grande amor que falamos aqui é um modelo do nosso amor e a força do nosso amor. Ele é a força, a graça, a bênção do nosso amor uns aos outros. Deus abençoe ricamente a todos os meus irmãos.